A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-69. A visão de Deus sobre a homossexualidade. Parte 1. Você está bem ciente, eu sei, que o assunto desta manhã é a perspectiva divina ou a visão divina da homossexualidade. Queremos olhar para essa questão específica com os olhos de Deus e, portanto, por meio da palavra de Deus. Suponho que deva haver alguma justificativa para isolar um pecado como esse e pregar sobre ele quando há tantos pecados que são igualmente hediondos para Deus. A resposta para aqueles que podem se perguntar por que isolaríamos este deveria ser óbvia, mas caso não seja, esse pecado assumiu propriedades únicas em nossa cultura. Foi desclassificado como pecado e se transformou em uma espécie de conjunto de direitos civis. Neste ponto particular, é uma questão política e não moral, uma questão de liberdade e não moral ou espiritual. O fato de que está sendo defendido não apenas no setor privado, mas no setor público, em escolas públicas e no governo, em partidos políticos e convenções, e que está sendo julgado em tribunais e decidido em legislaturas, tratado por governadores, presidentes, prefeitos e assim por diante, de certo modo extraiu esse pecado da pluralidade geral de pecados e lhe deu uma identidade própria. Consequentemente, por causa de seu destaque em nossa cultura, ele precisa ser considerado. Quero começar lendo uma escritura muito pertinente e quero que você a abra. 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6. Três versículos se destacam com respeito a este assunto. Os versículos 9, 10 e 11. 1 Coríntios 6, 9 diz: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esta é uma daquelas passagens de más e boas notícias. A má notícia é que os injustos não herdam o reino de Deus. Os injustos que não herdam o reino de Deus são caracterizados como fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores e vigaristas. Esse é o tipo de pessoa que não vai para o reino de Deus. Então, se você é um desses tipos de pessoa, não vai para o reino de Deus. Essa é a má notícia. Mas as boas novas estão no versículo 11. Esse tipo de pessoa pode ser lavado, esse tipo de pessoa pode ser santificado, esse tipo de pessoa pode ser justificada. E eles foram e estão sendo, tanto que ele pôde dizer à igreja de Corinto: tais foram alguns de vocês. Vocês costumavam ser fornicadores e idólatras e adúlteros e efeminados e homossexuais. Vocês costumavam ser ladrões, cobiçosos, bêbados, injuriadores e vigaristas, mas não são mais, porque foram purificados desses pecados e foram santificados e justificados. Isso é uma boa notícia. Estou aqui para dizer esta manhã, principalmente, que Deus tem boas notícias para os homossexuais. eles são resgatáveis, eles podem ser salvos, eles podem ser libertos desse pecado, eles podem ser lavados de suas manchas, eles podem ser colocados no caminho de uma vida piedosa, santa e pura, chamada santificação. E isso aconteceu na igreja de Corinto, quando Paulo escreveu antes aos coríntios, na primeira parte de sua carta, ele disse: muitos de vocês não são nobres, muitos de vocês não são poderosos, mas Deus escolheu as coisas fracas para confundir os nobres e os poderosos. Você é uma pessoa vil, ignóbil e humilde. Você quer saber o quanto eles eram importantes? A igreja de Corinto estava cheia de ex-fornicadores, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-efeminados, ex-ladrões, ex-cobiçadores, ex-bêbados, ex-caluniadores e até ex-homossexuais. Mas eles foram lavados e foram santificados, isto é, separados de um padrão de vida de pecado, e foram justificados, isto é, declarados justos por Deus com base nos méritos de Cristo. A igreja de Corinto estava cheia desse tipo de pessoas, assim como a Grace Community Church, assim fomos alguns de nós, mas fomos lavados e santificados, e fomos justificados, porque Deus colocou seu amor salvador nos pecadores e os perdoou. Eu estive em muitas ocasiões neste batistério atrás de mim e abaixo dos meus pés, e outros também, e batizei muitos que foram libertos de uma vida de pecado homossexual, uma vida de sodomia, pela graça de Deus e por seu amor salvador. Pecados homossexuais são redimíveis, eles são recuperáveis, eles podem ser lavados, eles podem ser separados desse pecado e podem viver uma vida pura, eles podem receber um novo coração e ser preparados para o céu. Alguns meses atrás, eu estava em meu escritório olhando para o pequeno painel que contém as mensagens que chegam por telefone e notei uma que dizia: um jovem ligou e pediu que você viesse ao hospital para vê-lo. Ele estava morrendo. Então decidi ir imediatamente. Desci para Riverside Drive, para o pequeno hospital localizado lá. Entrei na porta e perguntei à pessoa na mesa em que quarto ele estava. Andei pelo corredor, virei-me para o quarto e dei uma olhada naquele homem acamado, um homem que eu não conhecia, mas pude dar uma olhada nele e dizer que estava morrendo de AIDS. Ele era quase pele e ossos, magro, com olhos sangrados e bochechas escovadas, quase sem vida. Quando o vi, minha atenção se desviou para outro homem que estava deitado à vontade em um pequeno sofá no quarto do hospital. E eu disse a ele: meu nome é John MacArthur. No mesmo momento, esse homem saiu apressadamente da sala e disse: vou deixá-lo sozinho. Aproximei-me da cama, sabendo o que estava prestes a ouvir. Segurei a mão dele e ele me disse: estou morrendo. Não tenho muito tempo de vida. Tenho AIDS e o câncer está comendo meu corpo em alta velocidade. E então ele começou a chorar e disse: mas tenho medo de morrer, porque sei que vou para o inferno. E continuou: tenho levado uma vida pecaminosa, sórdida e homossexual por, acho, 26 anos. Eu disse: fale-me sobre você. E ele me contou que tinha uma mãe cristã e um pai cristão. Ele me contou sobre ter sido criado em um lar cristão. Ele me contou sobre ter frequentado 2 anos de faculdade bíblica. Ele me contou sobre toda a rebelião em seu coração e os primórdios daquele pecado homossexual, e como isso acabou levando-o para fora da faculdade bíblica, para 26 anos do tipo de vida mais grosseiro da corrente dominante da comunidade homossexual raivosa. Ele disse: agora estou morrendo e sei que vou para o inferno. Eu disse: fale-me sobre a homossexualidade. Fale-me sobre isso. Diga-me como você vê isso. Diga-me o que você pensa disso. E enquanto soluçava e chorava, ele disse: é pecado. Sempre soube que é pecado. Eu odeio isso. Deus odeia isso. E isso condena os homens. Ele disse isso várias vezes. suponho que sobre cerca de meia dúzia de maneiras, exatamente como uma catarse para sua própria alma. A confissão foi boa. E eu disse: David, você entende o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho Salvador de Jesus Cristo? E ele disse: sim. Eu disse: conte-me o Evangelho. E ele reiterou para mim, sem hesitar, como Cristo era Deus encarnado, nasceu e morreu e ressuscitou para nossa salvação, e a eficácia de sua morte na cruz como um substituto para os pecadores. E ele sabia disso bem. E ele entendeu que essa salvação foi pela graça, por meio da fé, e que somente Deus poderia salvar por sua própria misericórdia. Aquele que cresce de boa vontade e estava ansioso para abandonar seu pecado. Eu disse: você está disposto a abandonar o seu pecado? Arrepender-se, clamar por Deus e pedir a Ele a salvação? Ele disse: sim, sim. Então eu disse: bem, a salvação é um presente que só Deus pode dar. Deixe-me orar por você e pedir a Deus para dá-la a você. Então comecei a abrir meu coração, e enquanto eu segurava sua mão e orava, ele apertou minha mão com força, a emoção de seu coração saindo pela mão. Roguei ao Senhor que fosse misericordioso e o salvasse, e que o perdoasse por toda essa vida de horrenda iniquidade e o livrasse. Orei por longo tempo, depois do qual ele começou a orar, uma espécie de prece chorosa, e confessou seu pecado ao Senhor novamente, provavelmente meia dúzia de vezes, e implorou ao Senhor que fosse misericordioso e o perdoasse pelo modo como blasfemara o seu nome, rejeitara o Evangelho e vivera em pecado. Este homem é, por todos os intentos e propósitos, um homossexual absolutamente inveterado, que pecou de maneiras que estão além de qualquer descrição. E ele está clamando por misericórdia. Depois que sua oração terminou, paz e calma invadiram seu coração. E quando ele abriu os olhos e enxugou as lágrimas, um sorriso apareceu em seu rosto, e ele estava olhando para a parede e continuou olhando para a parede com um pequeno sorriso no rosto. E eu disse: o que você está olhando? Ele disse: estou olhando para o calendário, porque quero me lembrar do dia do meu novo começo. E então ele continuou a reiterar que ele sentiu que Deus o salvou, que ele aceitou pela fé o fato de que, se ele tivesse confiado em Cristo, Deus o salvaria por sua misericórdia. E ele acreditou naquele momento em que se converteu. Acho que foi um ou dois dias depois que Lance Quinn pegou um exemplar de O Evangelho Segundo Jesus para que pudesse lê-lo e compreendê-lo totalmente e ter certeza de que sua fé era real. E 5 dias depois do dia em que orei com ele, ele se foi, morreu. Mas eu disse a ele naquele dia, ao lado da cama: agora que você se tornou cristão, o que vai ser diferente? Ele disse: toda a minha vida vai ser diferente. Ele disse: a primeira coisa é que toda a minha vida está repleta de pessoas que vivem em um mundo homossexual. O sujeito que estava aqui quando você entrou é meu amante. Meu enfermeiro aqui é homossexual, e a Associação de AIDS enviou-me um assistente de AIDS para estar comigo hoje, que também é homossexual. Todos na minha vida são homossexuais. E ele disse: agora tenho a responsabilidade de contar a eles todos os pecados que estão cometendo e chamá-los todos para virem a Cristo. Deus deu a ele 5 dias para fazer isso, e então ele se foi. Deixe-me contar-lhe algo. Uma das tragédias supremas de nosso tempo é a desclassificação da homossexualidade como pecado. Porque quando você a desclassifica como pecado, você os isola de sua fonte de salvação. É uma desclassificação condenatória. Você não será leal com os homossexuais por chamar isso de estilo de vida opcional, uma preferência sexual. Você não é leal com eles por fazer isso. Isso não é gentil, não é atencioso, não é amoroso, é terrível. A coisa mais gentil que você poderia dizer a alguém que pratica o pecado homossexual é que é um pecado que o condenará e o excluirá do reino de Deus para sempre. Essa é a coisa mais gentil que você pode dizer. Um diagnóstico adequado é absolutamente crucial. Não se trata de uma orientação sexual preferencial. Não é um estilo de vida alternativo. Não é uma coisa genética. É o pecado e a perversão que condena as almas dos homens e das mulheres. O movimento maciço para apaziguar a culpa e liberar a luxúria descontrolada, para libertar os homossexuais para viverem da maneira que quiserem e se sentirem bem com isso, definindo sua conduta sexual blasfema como nada mais do que um estilo de vida alternativo, é uma coisa condenável. Como veremos mais adiante, aqueles que defendem os direitos dos homossexuais terão o sangue de homossexuais mortos em suas mãos. A homossexualidade é uma luxúria insaciável, é um impulso que vai além de qualquer coisa que os heterossexuais vivenciam. E essas pessoas não tentam apenas justificar sua própria luxúria, seus desejos desenfreados, descontrolados e insaciáveis, mas tentam vendê-los para todo mundo, porque então isso se torna uma justificativa tanto maior quanto mais eles puderem normalizá-lo. E então eles vendem aquilo para seus filhos. Li esta semana que Jornada nas Estrelas 2, a segunda geração, ou como quer que seja chamada, colocou no elenco dois homossexuais para viver na espaçonave porque eles também são pessoas e precisam da devida consideração. Existem comédias de situação na televisão em que não sei se os atores e atrizes podem ser homossexuais, mas que os papéis que eles interpretam são os de homossexuais com o fim de tornar isso normal. O governo está financiando todos os tipos de grupos de defesa homossexual. As escolas públicas de nossa cidade estão repletas de defensores da homossexualidade. A National Education Association of America é uma associação de defesa homossexual que se esforça para colocar defensores homossexuais nas escolas públicas para ajudar crianças que têm essa tendência e para se certificar de que são livres para fazer isso sem qualquer conhecimento dos pais. Eles querem transformar seus filhos em homossexuais. Eles querem normalizar isso. Querem que todos participem disso porque isso os faz sentir-se melhor, mais seguros. Os políticos buscam o voto homossexual fazendo campanha pelos direitos homossexuais. Isso é algo absolutamente inconcebível. Eles querem que aceitemos a noção de que os homossexuais constituem uma minoria legítima, como os negros ou hispânicos ou qualquer outra raça, e que os homossexuais foram injustamente discriminados e, por causa da discriminação injusta, agora devem receber reparações ou agora têm direito a algum tipo de tratamento especial previsto na lei. Uma campanha maciça de propaganda visa a fazer a sociedade e a igreja acreditarem que a prática homossexual é normal, moral e adequada para algumas pessoas, para muitas pessoas, talvez para você. Os homossexuais, dizem eles, são apenas mais uma minoria e deveriam gozar de todos os direitos humanos e de todas as liberdades humanas, e deveriam ser autorizados a expressar seus atos homossexuais como qualquer minoria tem o direito de expressar livremente sua herança cultural. Claro que isso é ridículo. Eles não são uma raça de pessoas. Esta não é uma questão racial, não é uma questão cultural. Eles são desviados. Eles têm uma visão pervertida do sexo e querem identificá-la como se fosse uma minoria racial. Devemos ter direitos de minoria para assassinos? E quanto aos traficantes de drogas? Eles têm uma certa orientação. E quanto a molestadores de crianças? Eles têm uma preferência sexual. E quanto a estupradores? Eles têm uma preferência sexual. Eles têm orientação sexual. Eles deveriam ter direitos civis? Eles deveriam receber reparação pela maneira como os tratamos? Absolutamente ridículo. Permitir que expressem sua preferência da maneira como fazemos tornou-se a causa da epidemia de saúde pública mais devastadora da história desta nação. Permitir que expressem suas preferências tornou-se a causa do que será a erupção financeira mais devastadora que o campo da saúde médica já conheceu e ameaça levar toda a América à falência enquanto tentamos pagar pela epidemia de AIDS. Permitir que expressem sua preferência levará dezenas de milhares, se não milhões, de crianças e jovens ao poço da perversão, todos sob a tolerância do Estado e da direção do Conselho de Educação. Em Los Angeles, junho foi o mês do orgulho gay, nas escolas públicas, e será todo mês de junho a partir de agora. Esse tipo de comportamento é simplesmente a expressão da luxúria sexual, distorcida e incontida. E direi mais sobre isso esta noite. Quando digo que é luxúria sexual distorcida e incontida, quero dizer exatamente isso. Entendo que a fornicação é pecado e entendo que o adultério é um pecado na área sexual, mas existem proporções para o pecado homossexual que foi catapultado além do que eu posso entender. Eu poderia continuar e continuar com uma ladainha de estatísticas, mas não é necessário. Apenas alguns serão suficientes para lhe dar uma noção de qual é o caráter incontido dessa luxúria. O homossexual médio, teve relacionamentos com mais de 500 parceiros sexuais diferentes. Em Los Angeles, que está acima da média, o homossexual médio tem 300 parceiros sexuais por ano, quase um por dia. E isso são pessoas diferentes. 30% deles tiveram mais de 1.000 parceiros sexuais e muitos deles tiveram mais de 1.500. Eles pararam de contar quando alcançaram 1.600 parceiros. A conduta dos atos que praticam não tem limites. Nas casas de banho gays de São Francisco, onde a AIDS realmente nasceu e se desenvolveu e de onde se espalhou pela América, ela começou com uma pequena comunidade de pessoas nessas casas de banho. As estatísticas são bastante interessantes. Os homossexuais lá iam, em média, 3 noites por semana à casa de banhos. São números muito conservadores. Um médico me disse isso ontem. Eles passavam na casa de banho, em média, 3 noites por semana. E cada noite tinham, conservadoramente, entre 10 e 30 encontros sexuais. Projete isso ao longo de 52 semanas por ano e você poderá ver como eles literalmente se mataram, espalhando sua doença por aí. E quando se mudaram de lá, levaram-na para o resto da nação e o resto do mundo. Todo ato concebível ou inconcebível está incluído. Você pode querer saber que, da média de 500 parceiros sexuais que um homossexual tem, a grande maioria é anônima. Na casa de banho gay, as 10 a 30 pessoas todas as noites são anônimas. Nem mesmo se vê a pessoa com a qual se envolve. Não tem nada a ver com genes. Eles dizem que a homossexualidade é genética. Não me parece ser. Não é algum tipo de hereditariedade. É luxúria desenfreada, distorcida e incontida. Eu poderia lhe dar mais estatísticas, mas acho que você tem o suficiente para entender. Não adianta mais discutir o problema. Estamos bem cientes disso. O que tenho para lhe dizer aqui é isso. Este pecado vil, miserável e perverso é perdoável pela graça de Deus, como qualquer outro pecado vil, miserável e perverso. É isso que quero anunciar. Jesus Cristo morreu na cruz e em seu corpo carregou os pecados da homossexualidade. Ele carregou em seu próprio corpo nossos pecados na cruz. Não sei se você já pensou nisso assim, mas pense no horror que ele suportou. E ele fez isso para poder redimir os homossexuais. Todavia, para receber esse perdão, o pecador precisa reconhecer como pecado o que está fazendo. E enquanto encobrimos a miséria e o seu pecado, estaremos auxiliando e incitando a condenação. É por isso que existe culpa de sangue. Na semana passada, conversamos sobre a culpa de sangue que a América tem pelas crianças que são massacradas no aborto. E eu acredito que carregamos culpa de sangue pela execução de homossexuais que virá das mãos do Deus Todo-Poderoso, e a AIDS já está chegando. Porque aqueles que o defenderam como um estilo de vida alternativo ou um direito civil carregam parte da culpa. Há um esforço quase incansável, cruel e violento por parte dos homossexuais ao tentar provar que este é um tipo de vida normal para eles, porque eles precisam lidar com uma culpa insuportável para tentar provar que aquilo é genético, é hereditário e está de alguma forma nos genes ou nos cromossomos. Deixe-me resumir tudo dizendo isto. Eu li uma miríade de coisas sobre isso. O resultado final é este. Não há absolutamente nenhuma prova em qualquer domínio científico de que isso seja genético. Não há diferença fisiológica verificável entre um homossexual e um heterossexual. E você também pode querer saber que a grande maioria dos homossexuais também tem relações sexuais com o sexo oposto. É uma escolha, e veremos isso esta noite. Existem muitas pesquisas falsas sendo feitas por homossexuais tentando fazer com que isso pareça genético. Nenhum deles teve sucesso no nível científico, nem terá, porque a Bíblia nos diz que é um pecado. É pecado. Nenhum esforço de pesquisa, nenhum esforço no estudo da endocrinologia, nenhum esforço de reexame da ciência, nenhum esforço de racionalização está prestes a mudar o que Deus diz. É pecado. É pecado. Ao ouvir algumas dessas pesquisas, você pode ter certeza que se foram feitas por homossexuais, ou mesmo se foram feitas por defensores dos homossexuais, eles falsificaram os dados com isso para poderem provar de alguma forma que isso poderia acontecer geneticamente. É pecado. Não é apenas algum tipo de orientação hereditária. Agora vamos voltar a 1 Coríntios 6 e olhar especificamente para duas palavras. No versículo 9 está a palavra efeminados, seguida pela palavra sodomitas. Esses são dois tipos de pessoas que não entram no reino de Deus. Efeminado é malakos. A palavra significa suave, passou a significar feminino ou efeminado. Um homem que age como uma mulher suave, feminina. Também se tornou um termo técnico para o parceiro passivo nas relações homossexuais, aquele que assume o papel feminino. Arne e Gingrich, um dos léxicos clássicos, afirma que a palavra também incluía homens e meninos que se permitiram tornar-se prostitutos para homossexuais. Veja, há homens e meninos que não desejam a homossexualidade, tanto quanto desejam dinheiro. E então eles se prostituem com homossexuais. Eles talvez não tenham a mesma paixão, o mesmo impulso pervertido de consumo que os homossexuais têm, mas se venderão a eles. Essa palavra os abrangeria. Os prostitutos, que são os parceiros passivos para servir aos homossexuais agressivos, ou os parceiros passivos, que são homossexuais que assumem o papel feminino, os efeminados. E então a palavra sodomita, arsenokoites, significa apenas que alguém que tem um relacionamento com o mesmo sexo, ou seja, um homem que tem um relacionamento com outro homem. Paulo diz que esse tipo de pessoa não entra no reino, e ele realmente cobriu o terreno. O homossexual ativo e agressivo e o homossexual passivo, tolerante, suave e efeminado, aquele que se engaja agressivamente nisso e aquele que é parceiro passivo, e o homossexual machista e o homossexual suave e efeminado, todos são excluídos do reino. Eles não o herdam. Por quê? Porque esse tipo de padrão de pecado é excluído do reino de Deus. Eles nunca pertencerão ao reino de Deus com todas as suas bênçãos e toda a sua glória. A igreja então precisa dizer às pessoas que a porta do reino está fechada se você viver assim. Se essa for sua escolha e você não estiver disposto a reconhecer isso como pecado e se arrepender, se ajoelhar e aceitar o perdão de Cristo, você será excluído do reino de Deus. Como guardiã do portão, a igreja deve anunciar isso. Temos de dizer aos homossexuais: se você continuar com esse padrão de vida e escolher viver assim, terá a porta do reino de Deus fechada. Se você estiver disposto a se arrepender, vir a Cristo para receber perdão e ser lavado e limpo, a porta do reino está aberta. Como guardiões do portão, como aqueles que possuem as chaves do reino, como aqueles que abrem e fecham, a igreja e seus líderes devem transmitir essa mensagem. O triste é que, em muitos casos, a igreja não está fazendo isso. Na verdade, a igreja hoje se tornou uma importante defensora dos direitos dos homossexuais. Até a Igreja Católica tem uma organização dentro dela chamada Dignity, que defende os direitos dos homossexuais. As igrejas protestantes certamente têm seus grupos de defesa. O Conselho Mundial de Igrejas e o Conselho Nacional de Igrejas, que é composto por igrejas liberais, denominações tradicionais de igrejas liberais, negam que a homossexualidade seja pecado e, portanto, são parte da conspiração condenatória que se une a Satanás na condenação de homossexuais porque se recusam a reconhecer os pecados que os condena. Principais denominações, metodistas, episcopais e presbiterianos, ordenam homossexuais, ordenam lésbicas e têm grupos de defesa dos homossexuais, como os chamam. Recentemente, quando eu estava na área de Relief Durham, da Carolina do Sul, deveria ser a Carolina do Norte, para algumas reuniões, fui informado de que uma igreja batista do Sul local havia casado dois homossexuais, realizou uma cerimônia de casamento para dois homossexuais e ordenou um homossexual para pregar. A igreja foi excluída da Southern Baptist Association. Os episcopais homossexuais tiveram recentemente sua convenção em Houston. Eles têm toda uma associação que pode realizar suas próprias convenções. Li no jornal outro dia que o pastor metodista unido em Thousand Oaks, Terry Bouchard, é o seu nome. Ele disse: "Um homossexual é bem-vindo nesta congregação e terá todos os direitos e privilégios." Entre os quáqueres, os velhos e piedosos quáqueres legalistas, uma de suas organizações diz, e eu cito: "A homossexualidade não é mais deplorável do que ser canhoto." Agora, eu não sei o que isso diz para vocês, que são canhotos. Eu não pensaria muito nisso. Esses grupos de defesa e essas organizações dentro da igreja, dentro do cristianismo, vão ainda mais longe do que isso. Odeio dizer isso, mas eu vou dizer para que você entenda o nível dessa conspiração. Há um esforço bastante forte por parte de alguns teólogos para provar que o apóstolo Paulo era um homossexual reprimido, que o apóstolo Paulo, dizem eles, estava lutando com seus próprios anseios sexuais. E ele nunca os resolveu, então ele se tornou um odioso homossexual reprimido. E é por isso que ele teria falado contra a homossexualidade. Foi uma manobra para encobrir o que ele não entendia. E é por isso que ele era tão anti-mulher. Seu preconceito contra a mulher era meramente uma expressão de sua verdadeira homossexualidade, mas ele nunca realmente entendeu isso. Então ele estava bravo com mulheres e homossexuais. Existe até uma denominação para homossexuais cristãos. Existe uma organização em Nova York chamada Evangelicals Concern, que é uma associação para homossexuais evangélicos fundamentalistas, seja lá o que for isso. A denominação de homossexuais cristãos é chamada de Igreja Metropolitana. Existem várias igrejas da comunidade metropolitana. Troy Perry foi o fundador. Jamais esquecerei o dia em que fui escalado para debater com Troy Perry. O evento foi montado em Hollywood, no Patterson Publishing Building, em Sunset Boulevard. E ele veio com Ralph Blair, que era presidente da Evangelicals Concern. Aquela organização em Nova York, supostamente com muitos evangélicos homossexuais conhecidos nela. No conselho de diretores constavam alguns nomes e muitas linhas em branco de pessoas que ainda não haviam saído do armário, disse ele. O propósito era discutir a homossexualidade, com Troy Perry como o representante da Igreja da Comunidade Metropolitana. E então nos sentamos à mesa. O moderador do debate foi Sherwood Witt. Por fim, o debate foi publicado em um periódico cristão. Ele era, na época, o editor da revista Decision, da revista de Billy Graham. E começamos a discussão. Antes da reunião, recebi algumas informações privilegiadas sobre Troy Perry. Foi muito importante e eu queria retê-las até o momento certo. Iniciamos a discussão e a primeira parte afirmou-se que a Bíblia é antiquada. É um documento antigo, foi escrito em uma época pouco sofisticada, quando as pessoas realmente não entendiam os fenômenos sociológicos contemporâneos e não conheciam psicologia, e por isso não mostra nada além de um preconceito primitivo contra a homossexualidade. Isso mostraria que se trata de um livro antiquado e que precisamos atualizá-lo. É verdade em questões espirituais, mas quando se trata dessa questão, demonstra seu caráter antigo e sua incapacidade de lidar com a sofisticação do século XX. Essa foi sua posição básica. Então, o que eles estavam basicamente dizendo é que Deus ainda não captou as coisas. Ele é muito antiquado e desatualizado e precisa sentar-se aos pés de algumas dessas pessoas para aprender o que está chegando ultimamente. Isso é o básico. Discuti isso nesse nível e disse: você está me dizendo que Deus está fora de contato com a realidade. E discutimos isso. Então surgiu a questão de que mesmo que você conceda a homossexualidade como um tipo de propensão dada por Deus, não há regras para como você se comporta? Você vai à toa por todo lugar, entrando e saindo de bares gays, entrando e saindo de casas de banho, entrando e saindo de relacionamentos, becos e banheiros e qualquer coisa assim, e não há absolutamente nenhuma regra? Então eles embarcaram nessa questão. Não deve ser feito. Uma pessoa deve ter um parceiro para a vida toda, e nós acreditamos na homossexualidade monogâmica. Tendo chegado a essa parte da discussão, eu disse naquele ponto específico: quero ler algo. Tomei o papel que recebi, que narrava o padrão de vida de Troy Perry, que consistia em becos, banheiros, casas de banho. Você escolhe todos os 9 metros, e comecei a lê-lo. E eu disse: este é o registro do seu assistente, seu associado na igreja, e isso é o que ele me disse que é o seu estilo de vida. Isso está correto? Comecei a ler. E então ele veio até mim por cima da mesa. Eu também tinha alguém comigo, Mike Ryan, um jogador de futebol profissional que eu trouxe para a ocasião. Mike simplesmente se levantou e Troy Perry se virou e saiu da sala. E foi isso. Fim da discussão, fim do debate. Foi um esforço da parte deles para nos fazer acreditar que aquilo é algo bom, que eles foram feitos dessa forma por Deus e é um presente dele, e eles vivem uma vida moral. A verdade, porém, é que aquilo não está certo, não é assim. Ah, pode haver alguns que têm apenas um parceiro, mas essa não é a regra. Esse é, de longe, o menor tipo de exceção. Essa igreja da comunidade metropolitana, ensina que a homossexualidade é um presente de Deus. Eles ensinam que Jesus nunca foi hostil a lésbicas e homossexuais. Eles ensinam que Davi e Jônatas eram homossexuais. Ruth e Noemi eram lésbicas. E Sodoma foi destruída por falta de hospitalidade. Quero dizer a vocês uma coisa, pessoal. É um princípio espiritual simples. Para o puro, todas as coisas são puras, e para o vil, todas as coisas são vis. Eles podem fazer com que todo relacionamento puro pareça vil. Essa é sua agenda, mas aqui está a igreja se conectando com eles. Havia outro indivíduo na igreja presbiteriana ao lado do pessoal da igreja da comunidade metropolitana, defendendo sua teologia com eles. Em nome de Jesus Cristo, essas igrejas e organizações cristãs que querem defender a homossexualidade estão se juntando à multidão condenada que está tentando negar o pecado. e a negação do pecado condena a alma. Mas se virmos isso como pecado, veremos que pode ser perdoado. Os homossexuais devem ter uma vida insuportável. A culpa deve estar além da imaginação. Mas há libertação. Eles podem ser libertos. A propósito, isso não é nada novo. Paulo enfrentou essas coisas. Estava em toda parte. Quando ele diz aqui, efeminados e homossexuais não herdam o reino de Deus, ele não está falando sobre algo que as pessoas não estão fazendo. Ele está falando sobre algo comum. Sócrates era homossexual, muito ativo, como a maioria dos líderes e filósofos gregos. Platão escreveu em seu Simpósio uma sessão inteira sobre o amor homossexual. Os historiadores nos dizem que Alexandre o Grande teve amantes tanto masculinos quanto femininos, assim como a maioria dos homossexuais. E seu exército, os soldados comandados por ele, estavam engajados também na homossexualidade. E quanto mais tempo ficavam fora, meses e às vezes anos em suas campanhas, mais grosseira e disseminada se tornava a homossexualidade. E alguns historiadores dirão, quando você os ler, que uma das principais motivações nesses exércitos que os levavam a lutar tão cruelmente foi que eles não estavam protegendo seu país ou seu general, mas seus companheiros homossexuais amantes de soldados. E pode-se observar isso acontecendo hoje nas prisões de nossa nação também. O amante de Júlio César era o rei Nicomedes. Tanto Gibson quanto Toynbee escrevem que uma das maiores contribuições para a queda do Império Romano foi a homossexualidade. O historiador Suetônio diz que 14 dos primeiros 15 Césares eram homossexuais. Na época de Paulo, aquilo era galopante em todos os lugares. Nero, que seria o imperador em exercício, quando Paulo escreveu isso, pegou um menino chamado Esporos, castrou, casou-se com ele em um casamento completo e viveu com ele como esposa. Ele deve ter sido uma boa esposa, porque o César que o seguiu também o escolheu como sua esposa. O mundo de Paulo não era diferente do nosso. A homossexualidade era excessiva e ele a confrontou como pecado e disse que é pecado, assim como qualquer pecado, e mantém você fora do reino de Deus. Paulo não era um super-reacionário homofóbico, porque era um homossexual reprimido, e nem eu. Ele era fiel ao que sabia que a palavra de Deus ensinava. Ele foi fiel ao que o Espírito Santo o inspirou a dizer. Era pecado. E até que seja encarado como pecado, não pode ser tratado. O que Deus diz sobre isso? Vamos voltar e descobrir. O capítulo 22 de Deuteronômio é um bom lugar para começar. Deuteronômio, capítulo 22. Em algum momento do seu passado, se você esteve em uma igreja fundamentalista ou evangélica, você pode ter ouvido algum pastor referir-se a este versículo, provavelmente em outro contexto. Deuteronômio 22:5 diz: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Agora siga isto. Parece estranho para quem faz essas coisas. É isso que se diz ali? Não. Pois quem faz essas coisas deve estar a caminho de uma festa? Não. Pois quem faz essas coisas é o quê? Uma abominação para o Senhor. E Deus abomina isso, enoja-o e o revolta. Portanto, uma mulher não deve usar roupas de homem. A primeira vez que ouvi alguém se referir a isso, tratava-se de um sermão sobre por que as mulheres não deveriam usar calças compridas. Não significa isso. Posso lembrar-lhe algo? Nos tempos antigos, os homens usavam saias. Essa é uma interpretação ridícula. Todo mundo usava saia. Ninguém usava calças. Não é disso que se fala. Havia um certo estilo estranho nas roupas masculinas e um certo estilo nas roupas femininas. Mas o hebraico diz: a mulher não deve usar, literalmente, o que pertence ao homem, quer sejam armas ou implementos, ou ferramentas, ou roupas, ou o que quer que seja, que apague a distinção do sexo de uma pessoa. Isso é abominação para Deus. Hoje chamamos as pessoas que fazem isso de travestis, Uma pessoa que troca sua roupa pela do outro sexo porque induz um certo tipo de emoção sexual pervertida ou satisfação. Os homens devem ser masculinos e as mulheres femininas. E Deus os fez homem e mulher. Homem e mulher os criou. E é assim que ele deseja que permaneçam. E Satanás deseja obliterar, confundir, perverter e distorcer isso. Vemos isso hoje na desenfreada comunidade homossexual. De fato, eles adoram vestir-se com roupas do sexo oposto. Os homens vestem as roupas das mulheres e se exibem publicamente sob o título de drag queens. Nunca esquecerei uma vez em que estava pilotando com o infame Havaí 50 em Honolulu. Um dos oficiais me levou para ver a sórdida Honolulu à noite e disse: "Quero levá-lo a uma área para ver algo em que não vai acreditar." Dirigimo-nos para aquela área em que as ruas estavam cheias de dezenas de pessoas em biquínis e saltos altos espetados, cabelo frisado e maquiagem grossa. E à medida que nos aproximamos e começamos a nos misturar com eles, enquanto eu caminhava com aquele oficial, vi que eram todos homens. Por todo o país, eles se exibem assim pelas ruas, em seus desfiles de orgulho gay. Eles se vestem assim. Às vezes você os vê na rua e nem sabe disso. Algumas delas são drag queens. Isto é, fazem isso em público. Alguns deles são personificadores do sexo feminino. E eles fazem isso em público. Algumas mulheres se vestem como homens e você olha e se pergunta se são homens ou mulheres. Fazem isso em público. E depois há aqueles que o fazem em particular. É aquele tipo de sordidez doentia, em que os homens entram quando usam as roupas de suas esposas e coisas bizarras como essas. Esse tipo de coisa aflige Deus. É uma abominação para Deus, porque é uma tentativa de apagar as distinções que Deus ordenou. O antigo escritor Maimônides menciona que um homem vestido com roupas femininas extravagantes costumava vir e adorar Vênus e Astarote, e que mulheres vestidas com armaduras masculinas vinham homenagear Marte. Isso é típico da antiga religião de mistério, porque tudo fazia parte de sua cultura pagã. Satanás domina o mundo, domina a cultura pagã, e deseja distorcer e perverter a identidade sexual. Deus diz que se você fizer isso, será uma abominação para ele. Veja Deuteronômio 23:1. Aqui se encontra outro problema desse contexto. Ninguém que seja emasculado ou tenha seu órgão masculino cortado entrará na Assembleia do Senhor. Agora, caberia perguntar quem afinal teria seu órgão masculino cortado? Quem faria isso? Um homossexual. Eles são chamados hoje de transexuais. Eles costumavam ser chamados de eunucos. Ah, às vezes o motivo era religioso. Nas sociedades pagãs, às vezes os pais mandavam castrar seus filhos de 10 anos para que pudessem ser devotados aos deuses no templo e não precisassem se preocupar com eles brincando com as sacerdotisas que ofereciam seus serviços a clientes pagantes. Às vezes um rei que tinha um harém queria alguns homens lá para cuidar de algumas das necessidades do harém, e ele os castrava contra sua vontade para que não pudessem fazer nada com as mulheres no harém. Assim, os eunucos tinham lugares em haréns e em templos pagãos, mesmo desde a infância. Mas acho que aqui se trata de alguém que fez isso por conta própria, e a implicação seria não apenas a possibilidade de adoração pagã. Embora, certamente, essa seja uma possibilidade, mas também a de uma perversão homossexual. Não se diz isso especificamente, mas temos aqui uma tentativa cirúrgica de remover a masculinidade. Hoje, esses transexuais dizem: "Bem, eu sou realmente uma mulher, presa no corpo de um homem, e, portanto, tenho de consertar meu corpo." Nos tempos antigos, as pessoas eram castradas por causa de sua religião. Elas eram castradas por dever, talvez para com um rei, ou por sua própria vontade, porque aquilo se encaixava em sua perversão. E aqui se diz: Quem assim fizer não entrará na Assembleia do Senhor. Se você é transexual e isso se encaixa na sua idolatria e na sua preferência sexual, você não entrará na Assembleia do Senhor. Quer dizer, alguém que faz uma operação de mudança de sexo nunca pode jamais entrar na Assembleia do Senhor? Veja Isaías 56. Isaías 56. Isso significa que eles não podem entrar no reino. Eles não podem ter um relacionamento com Deus. Eles não podem ir para o céu. Eles não podem adorar o Deus verdadeiro. Veja Isaías 56, 3. Volte ao versículo 1 por um momento. No meio do versículo, Deus diz: porque a minha salvação está prestes a vir. Minha salvação está prestes a vir. Vou trazer a salvação. Agora vá para o versículo 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Você não precisa dizer isso. Se você disser: sou um pagão, vim aqui para morar em Israel, vim aqui para adorar no templo, vim aqui para honrar o Deus verdadeiro, mas ele provavelmente vai me expulsar. Não diga isso. Não vou fazer isso, diz Deus. Versículo 3. Nem tampouco diga ao eunuco, o transexual: eis que sou uma árvore seca. Não há esperança para mim. Fui castrado. Nunca poderei entrar na Assembleia de Deus. Nunca poderei andar com ele, Isaías diz. Não diga isso. Por quê? Versículo 4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem o que me agrada e guardam firmemente o meu pacto, a eles darei em minha casa e dentro das minhas paredes um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Temos aqui um jogo de palavras. E lhes darei um nome eterno que não será eliminado. Eu os salvarei se vierem a mim, se mantiverem meu pacto, se escolherem o que agrada. Então alguém que teve seus órgãos cortados e contaminou a imagem de Deus pode ser perdoado, se vier ao Senhor. Eu estava batizando em uma quarta-feira à noite no Family Center, antes de termos este prédio, e sempre entrevistei as pessoas que vinham para ser batizadas. Mas que naquela noite eu estava atrasado e não tive chance para isso. Então outra pessoa o fez, e eu apenas entrei para realizar o batismo. Então uma senhora bastante corpulenta entrou e disse seu nome. Acho que o nome era Carla. E a voz pareceu estranha, e seus maneirismos também pareciam estranhos. Essa pessoa disse: estou aqui porque quero testificar de minha fé em Cristo e ser batizado. E foi um testemunho muito breve. Então batizei Carla. Mas eu estava profundamente angustiado, e ao sair disse a alguém: certifique-se de que essa pessoa venha ao meu escritório imediatamente após se vestir. A pessoa entrou e eu disse: só preciso de alguns momentos. Tenho algumas perguntas. Bom, disse eu, estou perturbado. Quero ser muito franco com você. Você veio do vestiário feminino, deu um nome feminino, mas acho que você é homem. E então começamos uma discussão sobre o fato de que ele supostamente havia passado por uma recente operação de mudança de sexo. Eu disse: você certamente não pensa por um momento que o Senhor Jesus Cristo vai aceitar você e santificar seu estilo de vida como um homem vivendo como uma mulher em um relacionamento ou em relacionamentos homossexuais. Bem, eu era uma, eu sempre fui mulher, mas acabei presa num corpo de homem. E eu disse: não, você sempre foi um homem e agora é um homem castrado, mas é um homem. Você nasceu como homem e morrerá como homem, e deve viver como homem e deve reconhecer o pecado do que fez. Se você reconhecer o pecado do que fez e pedir perdão ao Senhor e se arrepender e vir a Ele pela fé, você será perdoado e Ele será gracioso com você, mas você deve viver como homem. Livre-se dessas roupas. Pegue algumas roupas masculinas e prove a genuinidade do seu arrependimento de coração para com Deus. Nunca mais o vi. Apareci em outra igreja na mesma rua e liguei e conversei com o pastor. Contei a história e eles tiveram de lidar com isso. É a vida real. Existem pessoas que fazem isso. O reino está aberto para eles, se reconhecerem o pecado do que fizeram e fizerem o que agrada a Deus. Pois bem, falamos do transexual e do travesti. Vamos direto ao assunto do homossexual. Esses são componentes da vida homossexual. A verdadeira questão é atingida com um golpe decisivo em Levítico capítulo 18. Levítico 18, 22. Não poderia ser mais explícito. Deus está dando leis, aqui, leis contra a maldade e o pecado. Versículo 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Mais uma vez digo a vocês, Deus não dá ordem sobre coisas que as pessoas não fazem. Esse tipo de bestialidade, esse tipo de homossexualidade, sempre fez parte da vida humana, como veremos esta noite, quando olharmos para Gênesis 19. Na história de Sodoma, toda a cidade era entregue a isso. Foi a precursora de São Francisco. Deus diz para não fazer isso. É uma abominação deitar-se com um homem como quem se deita com uma mulher. É uma abominação ter relações sexuais com um animal. É uma perversão. Depois, siga o versículo 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitarei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Ele diz, olha, eu trouxe vocês para esta terra, estou lhes dando esta terra, e lhes digo que a razão pela qual vocês podem possuir esta terra é porque eu expulsei as outras pessoas, e a razão pela qual eu as expulsei é porque foi assim que elas se comportaram. Isso causou a destruição da nação anterior. Olhem para ela. Eles são homossexuais. Eles estão envolvidos na bestialidade. Eles estão envolvidos com isso e ele lista outras coisas como incesto e assim por diante. Eles estão envolvidos nisso. Esse é o padrão de vida deles. E os estou jogando fora. Minha ira caiu sobre eles e lhes digo, se vocês fizerem isso, minha ira cairá sobre vocês também. Vocês não vão escapar. Eles não escaparam. A homossexualidade contamina a terra e traz o julgamento de Deus. Versículo 26. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, ninguém. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós. E a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo, mortas dentre seu povo. Você vai morrer se fizer isso. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso é Deus falando, pessoal. Faça isso e você contaminará sua terra. Você contamina sua terra. Você morrerá. Estamos vendo isto, não estamos? Estamos vendo isso. As pessoas dizem, é o julgamento de Deus? Claro que é o julgamento de Deus. AIDS é o julgamento de Deus? Claro que é o julgamento de Deus. Toda doença venérea é o julgamento de Deus embutido na estrutura da vida humana. Faça isso e você morrerá. Faça isso e vou destruir sua terra. Isso é uma abominação. Este pecado é intolerável para Deus. Ele não permitirá que continue sem controle. Ele julgará com a morte aqueles que o fizerem e destruirá uma nação que o tolera. Agora me diga onde a América se situa em vista do julgamento de Deus. Não vai ficar melhor para nós neste país. Os dias de glória acabaram, pessoal. Parece-me que estamos descendo rapidamente para o poço do julgamento. algumas das pessoas dos direitos homossexuais dizem: bem, Jesus disse que veio para pôr fim à lei. Claro, essa é a lei do Antigo Testamento. Mas Jesus veio para acabar com a lei. Não. Ele não veio para acabar com a lei. Ele veio como o fim da lei, o cumprimento, a culminação da lei, aquele que viveu a lei perfeitamente. E ele disse: nem um jota ou tio passará desta lei. E ele reitera a lei. Deus faz isso quando o Espírito Santo inspira Paulo a escrever o que está em 1 Timóteo 1:10, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Versículo 9. Mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. Versículo 10. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. A lei ainda é escrita para chamar os homossexuais a prestar contas. É o que ele diz em 1 Timóteo 1:9 e 10. Nada mudou. A lei moral de Deus não mudou porque Deus não mudou. O que quer que seja certo, sempre foi certo e sempre estará certo. O que quer que esteja errado, sempre foi e sempre estará errado. A moralidade não muda porque Deus não muda. Deus disse que se você fizer isso, você contaminará sua terra. Se você profanar sua terra, eu destruirei sua nação. Se você fizer isso, você morrerá. Mas ainda há misericórdia antes da morte e misericórdia antes do julgamento para aqueles que se arrependem. Veja Levítico, capítulo 20, e um versículo final. E então pararemos nesta manhã. Levítico 20, 13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, fazendo sexo com um homem fazendo sexo com um homem, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. Isso é o que Deus disse: mate-os. O seu sangue cairá sobre eles. Eles merecem morrer. O sangue clama novamente pela morte. A lei de Deus diz: mate-os. A lei de Deus diz que se você matar alguém, você deve morrer, certo? Qualquer um que matar alguém, mate-o. Eu disse na semana passada que no caso do aborto, o sangue clama da terra e Deus ouve. O sangue do massacre da inocência na América, quando massacramos bebês, clama contra seus assassinos. Há culpa de sangue naqueles que mataram aqueles bebês. Eles merecem morrer. Escute isso. Há culpa de sangue nos homossexuais. Aqueles que defendem a homossexualidade e aqueles que buscam os direitos homossexuais estão sendo cúmplices e ajudando a condenar o pecado. E há uma culpa de sangue ligada a essas pessoas que não os destroem. Esta nação, em vez de julgar, condenar e punir a homossexualidade, a defende e, portanto, tem nas mãos o sangue dos homossexuais mortos, assim como tem nas mãos o sangue dos bebês mortos. Esta é uma nação culpada de sangue. E se você acha que estamos no limite de alguma utopia americana, é melhor repensar novamente. Do ponto de vista de nossas origens cristãs, quando temos políticos, pessoas concorrendo a presidente, ao Congresso, ao Senado, a governador, a prefeito e a membros do Conselho de tudo isso e defendem direitos homossexuais, essas pessoas podem ser eleitas. Essas pessoas carregam a culpa diante de Deus porque ajudam a incitar as pessoas a pecar, o que é uma abominação para Deus. Dito isso, Deus diz que ser um travesti é uma abominação, ser um transexual é uma abominação. Ser homossexual é uma abominação. Ajudar e encorajar qualquer uma dessas coisas é abominável para Deus. E há culpa de sangue associada a tudo isso. E a pena é a morte. E Deus julgará a nação que a tolera e destruirá as pessoas que o fizerem. Dito tudo isso, volto para onde começamos a fim de lembrá-los desta maravilhosa verdade. Este pecado, em todas as suas categorias, e em todos os seus extremos, é perdoável. Isso diz a você algo sobre a graça de Deus? Isso mostra o quão gracioso nosso Deus é? Isso diz a você algo sobre a morte de Cristo, que em seu próprio corpo carregou aqueles mesmos pecados? Deus é um Deus de misericórdia e graça. E se você vier a Ele em seu pecado, Ele está disposto a perdoar. Essa é a mensagem para os homossexuais. E essa é a mensagem para você dar aos homossexuais. Esta noite vamos discutir o problema um pouco mais. E então eu quero que você olhe para a história de Sodoma, de onde vem o termo sodomia, e para Romanos capítulo 1, e para uma passagem muito importante inserida no capítulo de Isaías, para completar nosso estudo. Pai, mesmo ao concluirmos esta manhã, somos os primeiros a admitir que este é um tipo de assunto desagradável e repulsivo. Nem gostamos de pensar nisso, mas sabemos que temos de falar profeticamente para o tempo em que vivemos. Pai, lamentamos o fato de que tantos estão presos neste pecado e lamentamos o fato de que isso está sendo reclassificado ou desclassificado como um pecado e que até mesmo as igrejas estão negando sua pecaminosidade e, portanto, carregam o sangue daqueles que morrem como punição por esta iniquidade. Pai, oramos para que possa salvar muitos que estão presos neste pecado. Liberta-os, ó Deus, assim como o fez com muitos ao longo dos anos. Sabemos que é capaz de salvar pecadores. Sentimos-nos confortáveis com o nosso próprio pecado, mas sabemos que Tu odeias o orgulho, a hipocrisia, a língua mentirosa e a bajulação. Com esses pecados sentimos-nos mais confortáveis. Sentimos-nos menos confortáveis com este e podemos tornar-nos muito hipócritas, porque não cometemos este, mas ainda, Senhor, somos igualmente pecadores. Mas, Senhor, Tu podes perdoar a todos nós. Eu apenas oro para que, em Tua graça, derrames Tua misericórdia sobre aqueles que estão envolvidos no pecado do homossexualismo e que libertes muitos antes que sejam destruídos para sempre. Oro para que sejamos gentis o suficiente para falar a verdade, gentis o suficiente para dar o aviso, para que eles possam chegar à cura que é Cristo. Oro para que os líderes de nossa nação tenham uma posição firme sobre isso. Sentimos que se as pessoas que defendem isso assumirem posições de poder, certamente será um sinal de que Tuas mãos estão fora desta nação e que nos entregaste. Então, Senhor, pedimos que sejas gracioso conosco e nos dês líderes que vejam isso pelo que realmente é. Dá-nos pessoas que não tolerarão isso, mas que pregarão o amor salvador e a misericórdia de Cristo. Agradecemos porque a Tua palavra fala sobre as questões que nos preocupam e nos dá clareza. Agora, torna-nos fiéis para obedecer. Senhor, se nesta manhã houver em nossa congregação alguém que não está salvo e que foi apanhado neste pecado, salva-o hoje. Traze-os para a nossa sala de oração após o culto para que possamos compartilhar com eles e orar com eles. Se houver algum cristão que te conhece, mas que foi tentado pelos velhos padrões da vida homossexual antes de sua salvação, dá-lhe força, vitória e triunfo. Se há algum jovem em nossa igreja que está sendo influenciado por isso, salva-o, liberta-o, antes que aconteça. E conduze-nos a todos para sermos um povo zeloso de boas obras que vive de maneira justa e piedosa nos dias de hoje. Oramos em nome de nosso Salvador. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.